Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
De um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo com o rosto. Aqui vem, milho vermelho, trago do corpo, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, seja bem-vindo ao episódio 240 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi entre a primavera e o verão de 1974, faz agora 50 anos, que um dos livros mais importantes de todo o século XX foi traduzido e publicado em língua francesa e inglesa, revolucionando a forma como a partir de então se passou a olhar para a União Soviética e para a espantosa máquina repressiva criada por Lenin e aperfeiçoada por Stalin até aos limites da desumanidade. Esse livro, que o mundo ocidental pôde ler pela primeira vez há 50 anos, foi escrito por Alexander Solzhenitsyn, já então um intelectual russo de dimensão internacional. Ele, em 1970, havia recebido o Prémio Nobel da Literatura e o livro em causa chama-se, claro, O Arquipélago Gulag. E é tão extraordinário o seu conteúdo como a forma como ele foi escrito e como o seu manuscrito, ou melhor, os seus manuscritos, vocês irão perceber mais tarde porquê, conseguiram sobreviver ao regime soviético até serem enviados para o Ocidente vários anos após o livro ter sido composto, ali entre a década de 50, 1958-1967. Hoje o Arquipélago Gulag está publicado em 35 línguas e já vendeu mais de 30 milhões de exemplares no mundo inteiro. E felizmente, ao contrário do que é tristemente habitual nos livros que trazemos para este programa, há uma edição recente do Arquipélago Gulag disponível nas livrarias portuguesas, pode ir comprá-lo, saída no início de 2023 na Sestante Editora, com tradução de António Pescada, um grande tradutor especialista em russo. Rui, o Arquipélago Gulag é, como eu disse, é tão extraordinário enquanto livro como é extraordinária a história da sua escrita e da sua publicação. Não é a primeira vez que falamos de Alexander Solzhenitsyn neste programa. Já o fizemos, para quem se recorda, a propósito de um outro livro fundamental chamado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Mas talvez valha a pena, para quem não tem memória desse programa que já foi há 2 anos, começar por relembrar brevemente quem foi Solzhenitsyn e a história da sua passagem pelos campos de trabalho soviéticos, uma experiência que acabaria por ser absolutamente decisiva, não só na sua vida, como em toda a sua obra.
Sim, já falámos de Alexander Solzhenitsyn há 2 anos, a propósito da publicação em 1962 de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Lembremos rapidamente o que dissemos então. Solzhenitsyn nasceu em 1918, um ano depois de Lenin ter derrubado a República Democrática na Rússia e imposto uma ditadura comunista. Em fevereiro de 1945, ele era capitão do Exército Vermelho, estava, aliás, na Prússia Oriental, onde os soviéticos já tinham chegado, à frente de uma bateria de artilharia. Ele é, nessa altura, um leal comunista, mas numa carta a um amigo, uma carta particular a um amigo, critica a estratégia militar que estava a ser seguida, não lhe parecia a mais adequada. Essa carta é interceptada pela polícia comunista e Solzhenitsyn é preso e é condenado por propaganda antissoviética e por organização antissoviética. Isto a partir de uma carta particular a um amigo, deu para uma condenação por organização, até eram 2 a escrever um para o outro, e propaganda antissoviética, embora aquilo fosse um comentário feito em particular numa conversa, portanto, por carta entre 2 amigos. Ele vai passar 8 anos nos campos de concentração comunistas. Em 1953, Stalin morreu.
Portanto, passou 8 anos, só para explicar.
Passou 8 anos.
Só por causa dessa carta.
Só por causa dessa carta. Em 1953, Stalin morreu. Há muita gente que é libertada dos campos. Solzhenitsyn é um dos libertados, mas passa a ser um deportado. Portanto, ele é deportado para o Cazaquistão, onde está até 1956, portanto, uma espécie de exílio interno na União Soviética. A experiência do campo de concentração é uma experiência terrível, porque além de todas as as coisas terríveis que se passam no campo de concentração, Solzhenitsyn também tem, no campo de concentração, de lidar com uma doença oncológica que lhe é diagnosticada em 1952 e em que, a determinada altura, parece que não irá sobreviver. Ele recupera, e este milagre que é, bem, para começar, ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial em 1945, porque ele combate entre 1941, 42 e 1945, sobreviver à Segunda Guerra Mundial, sobreviver aos campos de concentração comunistas e depois sobreviver ao cancro. Isto dá a Solzhenitsyn numa espécie de uma convicção que ele tem uma missão, que ele não terá sobrevivido por acaso, que é uma missão para ele, e essa missão é dar testemunho do horror que é o comunismo. E, aliás, uma das coisas que lhe acontece nos campos de concentração é precisamente ele, que era ateu, tendo tido uma educação comunista na União Soviética, acabar por se converter ao cristianismo. Ele torna-se um cristão.
E há quase uma dimensão profética e misturada da religiosa.
Sim, há uma dimensão mística aqui. Isto é de alguém que tem uma dimensão, isto é, que acha que tem um dever contraído para testemunhar, para preservar a memória daquele horror que ele testemunhou, e que é o horror que é o comunismo, quer dizer, e dar um testemunho de, dar um
e mantém-se fiel a isso o resto da vida toda, com um empenho
enorme, quer dizer, total, e com sacrifício pessoal, e também sacrifício daqueles que o rodeiam, da família. Ora bem, a partir de 1953, 1954, a União Soviética tem um novo líder. Esse líder é Nikita Khrushchev. Khrushchev quer começar outra vez. Ele é um colaborador de Stalin, mas decide que a melhor maneira de tomar o poder e o exercer é rompendo com Stalin, e, portanto, rompe com Stalin, denuncia os crimes de Stalin num relatório ao Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, e é assim que lhe interessa deixar publicar, em 1962, a novela de Solzhenitsyn, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que descreve um dia de um operário preso num campo de concentração comunista. Esse livro, portanto, é publicado na União Soviética, publicado com o apoio
com a
benção Khrushchev,
do regime, não é?
De Khrushchev. Nessa altura está interessado em denunciar Stalin, e é a própria até a diplomacia soviética que promove também a tradução do livro no exterior. Portanto, é um grande sucesso, vende mais de 1 milhão de exemplares só na União Soviética em 1962. Solzhenitsyn, nesse ano, até parece que vai ganhar o Prémio Lenin, que é o grande prémio literário soviético, e, portanto, parece um escritor do regime naquele momento. Ele tem outras obras prontas para publicação nessa altura, portanto, vai ser o grande escritor, digamos, da União Soviética, dirigida por Khrushchev. Começa, por exemplo, a preparar a publicação de um romance que ele já tem escrito, que chama-se O Primeiro Círculo, vez que é sobre os campos de concentração soviéticos.
Mas aquilo que estás a dizer é que já nos anos 60, Solzhenitsyn já era um escritor de grande dimensão União Soviética e também já no
Ocidente.
Em
1962, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich é traduzido em todas as línguas e torna-o provavelmente um dos escritores vivos mais conhecidos no mundo. Quer dizer, é literalmente isso que ele é. Quer dizer, em 1962, ele, o antigo prisioneiro dos campos de trabalho, regressado recentemente do seu exílio interno, por causa da política soviética, isto é, de repente torna-se uma estrela internacional. E parece que vai continuar a sê-lo em 1963, parece que está-se à espera da publicação do novo livro dele. Acontece que Khrushchev não durou. Em 1964, ele é forçado a demitir-se pelos seus colegas na direção do Partido Comunista da União Soviética, à frente dos quais está Leonidas Brezhnev, que vai ser o líder soviético até 1982. E com estes novos dirigentes as coisas mudam. Com Brezhnev as coisas mudam. Isto é, os novos dirigentes não querem voltar aos tempos de Stalin, aos tempos das execuções em massa, das prisões em massa. Só para dar uma ideia, em 1953 estavam presos nos campos de concentração, onde Solzhenitsyn também estava, 2,5 milhões de pessoas estavam presos.
Um número inacreditável.
Portanto, eles não querem voltar a esses tempos desse terror, dessa repressão em massa, mas querem até manter, ou começar a cultivar aquilo que eles chamam a legalidade socialista, isto é, fazer crer que as leis que antes de 1953 não significavam nada, quer dizer, quem olha para a Constituição Soviética, estão lá todas as liberdades e direitos garantidos, aquilo não significava absolutamente nada. Mas agora eles querem, quer dizer, querem dizer, não, não, há uma legalidade soviética, há leis, os cidadãos, os soviéticos também são cidadãos, também têm direitos. Quer dizer, querem criar isso, mas ao mesmo tempo não querem mudar, obviamente, o sistema ditatorial do partido único, nem a estatização da vida, da economia e da vida, e da vida dos soviéticos, e por isso também não lhes parece boa ideia continuar naquele caminho que Khrushchev tinha aberto de críticas a Stalin. Portanto, enfim, não querem elogiar Stalin, mas também não o querem criticar. E bem, o que é que acontece? Solzhenitsyn, a maior parte daquilo que ele tinha vinha nesse sentido. E, portanto, a partir de 1964, Solzhenitsyn...
A obra dele, não é?
A obra dele, os escritos dele, e os escritos que ele tinha nessa altura. Portanto, a partir de 1964, Solzhenitsyn, depois da queda de Khrushchev, vai se ver numa situação... estranha. Por um lado, ele não vai ser preso, como teria sido em antes de 1953, no, campo, no tempo de Stalin, isto teria sido preso e executado imediatamente. Os líderes soviéticos percebem que estão a lidar com um dos escritores mais lidos e mais conhecidos em todo o mundo, e portanto sabiam que a prisão de Solzhenitsyn iria ser um escândalo mundial, um escândalo internacional. E em vez disso, portanto, em vez de o prenderem, a estratégia da ditadura comunista é fazer pressão sobre ele. E a maneira como, enfim, esperando que ele se vergasse ou se conformasse, e a maneira de fazer pressão é proibi-lo, na prática, de publicar qualquer outro novo livro. Quer dizer, portanto, ele, a partir de 1964, não publica absolutamente mais nada na União Soviética.
Mas continua a escrever.
Continua a escrever imenso. Solzhenitsyn, digamos que decide jogar o jogo, uma espécie de jogo do gato e do rato, que ele descreve num livro que publica em 1975, já no Ocidente, O Carvalho e o Bezerro. Ele resolve jogar o jogo com as autoridades soviéticas. Portanto, ele continua a negociar a publicação dos seus livros, por exemplo, com a União dos Escritores Soviéticos, que é uma espécie de sindicato onde os escritores estão todos filiados, quer dizer, e que decide das publicações. Portanto, ele continua a apresentar propostas de publicação, eles continuam a ouvi-lo, mas porque é que quer publicar este livro? E depois leem os livros e dizem, ah, mas isto é tudo muito pessimista, devia cortar esta parte aqui, porque isto dá uma má imagem da União Soviética. Ele depois, enfim, ele vai negociando, corta uma parte,
corta
outra.
Ele era totalmente obsessivo na construção da sua obra, mas e depois tinha uma certa flexibilidade nesse tipo de negociações, ou pelo menos uma estratégia, não é?
É uma
forma...
estratégia, não é bem uma flexibilidade, ele aliás é bastante inflexível, mas há uma estratégia, há um jogo, quer dizer, ele quer fazer um jogo até porque é sobreviver, obviamente, quer dizer, ele nunca sabe quando é que eles podem de repente decidir voltar aos velhos métodos e liquidá-lo. Agora, os seus livros são, os livros que ele tinha em 1900 e na década de 60 são todos muito impublicáveis, quer dizer, são tudo denúncias da ditadura comunista, dos campos de concentração. É o caso do Primeiro Círculo, esse romance. É o caso também de O Pavilhão dos Cancerosos, que é em parte uma experiência dele de doença oncológica no ambiente dos campos de concentração. Ou é até mesmo um livro que já é diferente, que é o Agosto de 1914, que é uma história do começo da Primeira Guerra Mundial, mas que é uma perspectiva sobre a história completamente, sobre a história russa, completamente oposta à perspectiva soviética e, portanto, também não é publicável. Também não é publicável. Em certa medida, Solzhenitsyn não tem muitas ilusões e por isso é que ele vai conseguindo fazer, ou tem a preocupação de fazer passar para o Ocidente, através de diplomatas ocidentais ou de visitantes ocidentais, cópias, por exemplo, em microfilme, dos seus livros. Portanto, vão passando para o Ocidente.
Ou seja, ele não está a ser publicado na União Soviética, mas continua a ser publicado no
mas
Ocidente.
Mas vai começar a ser publicado no Ocidente, isto é, no Ocidente sai em 1967, 68, O Primeiro Círculo é publicado. É publicado em russo e depois em traduções. E depois O Pavilhão dos Cancerosos, e é sempre publicado, claro, as traduções e até mesmo as edições em russo, com enorme êxito, devido à fama que ele tem, e depois à fama, a partir de 1964, à fama de dissidente na União Soviética. Ele é um dos dissidentes, isto é um dos críticos do regime soviético, que ainda vive na União Soviética.
Isto é um dos livros em russo, por muito forte que seja o regime soviético, evidentemente que os livros acabam por pagar também
livros,
à Rússia.
Os livros circulam na União Soviética ética em formas de samizdat, quer dizer, isto é, em publicações clandestinas. Aliás, isso também é curiosamente, uma das fontes dessas publicações clandestinas é as próprias autoridades soviéticas, porque as autoridades soviéticas, e quando eu estou a falar das autoridades soviéticas, estamos a falar de Leonidas Brezhnev e dos dirigentes, eles dão uma importância enorme a Solzhenitsyn. Há sucessivas reuniões do presidium, isto é, da liderança máxima do Partido Comunista da União Soviética, que são sobre Solzhenitsyn. Isto é, eles reúnem-se para discutir o caso de Solzhenitsyn.
O que fazer?
E, para discutir, e obviamente, têm de ler os livros. E, portanto, há edições limitadas, restritas, para consumo dos dirigentes soviéticos dos livros de Solzhenitsyn. E, portanto, ele às vezes até, quando o acusam, o senhor está a pôr a circular os seus livros clandestinamente, ele diz, não sou eu que estou a pôr, os senhores é que estão, são as autoridades soviéticas é que estão a pôr a circular os livros, para, depois, claro, os dirigentes comunistas, um empresta ao outro, outro empresta ao outro, e aquilo de repente começa a haver cópias daquilo a circular, portanto ele desculpa-se com essa ideia de que não sou eu. Ele nega sempre, mesmo as publicações no Ocidente, que obviamente é ele que dá autorização, mas ele nega, ele diz não sei o que é que está a acontecer, alguém leva os livros, etc. Bem, as discussões azedam cada vez mais, e em 1969 ele é expulso da União dos Escritores Soviéticos, e portanto ele, mais uma vez, é um momento que dá uma ideia da importância de Solzhenitsyn. Isto é, Solzhenitsyn é expulso da União dos Escritores Soviéticos, e isso abre as manchetes dos jornais na América, nos Estados Unidos, isto é, em França, em Inglaterra, quer dizer, um grande acontecimento mundial, a expulsão dele. Portanto, as autoridades
fazer
soviéticas...
parte dessa união para conseguir publicar.
Sim,
ele
já não conseguia publicar,
certo,
mas tinha de constantemente, enfim, andava a negociar constantemente a publicação, eles mantinham-lhe essa ilusão. Mas repara, a expulsão de um escritor soviético, da União dos Escritores Soviéticos, é uma notícia mundial, quer dizer, por causa de ser Solzhenitsyn. Portanto, nestes 10 anos em que ele está na União Soviética nesta situação, que é entre 1964, portanto, a queda de Khrushchev, e 1974, a vida dele não é nada fácil. Ele vive ainda dos direitos de autor que tinha recebido em 1962 pela publicação de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que tinha sido um sucesso enorme. E depois vive da ajuda de amigos, quer dizer, amigos como, por exemplo, amigos, alguns deles importantes, como é o violinista Rostropovich, que é uma grande estrela mundial da música e que, portanto, é, digamos, é-lhe dado um estatuto especial pelo regime soviético, mas que é um simpatizante de Solzhenitsyn, e uma das coisas que faz, por exemplo, é emprestar a casa para Solzhenitsyn viver. Ou Andrei Sakharov, que é um dos grandes cientistas soviéticos, mas que estava a se tornar um crítico do regime soviético e que também se aproxima e também ajuda Solzhenitsyn neste tempo. Mas a vida dele é horrível, quer dizer, é horrível quando nós pensamos que a polícia política comunista o cerca completamente, quer dizer, o cercá-lo completamente, quer dizer, vigiá-lo constantemente. Ele está sob escuta, não é só o telefone, ele tem escutas em casa, portanto, microfones em casa, metido nas casas onde está, nas casas que visita, há microfones. É por isso que sabemos, aliás, hoje, para os biógrafos de Solzhenitsyn, é um maná, porque tem as conversas dele todas, com a mulher, com os amigos, com toda a gente, quer dizer, tem essas conversas todas gravadas, quer dizer, que são depois, que eram conversas para ser depois, em resumos, discutidas pelos líderes soviéticos. Mas não é só isso, quer dizer, ele, por exemplo, é confrontado constantemente com agentes provocadores, que lhe põem dúvidas, por exemplo, sobre a fidelidade dos amigos. Isto é, eles tentam criar à volta dele um ambiente suspeito, ele nunca sabe, em determinada altura, com quem é que pode contar, quer dizer, nunca sabe se alguém é um agente do KGB, da polícia comunista, que está infiltrado no seu círculo de amigos, e mesmo aqueles verdadeiros amigos que ele tem, eles tentam criar-lhes dúvidas, a polícia política tenta-lhe criar dúvidas sobre esses amigos, isto é, fazendo-lhes chegar rumores, mentiras, etc. Portanto, é uma vida terrível. Há também sempre a possibilidade de lhe acontecer alguma coisa, há pelo menos uma tentativa de assassinato em agosto de 1971, com veneno. Isto é, ele provavelmente terá sido picado com uma agulha, e era uma das formas que o KGB usava nesta altura para assassinar dissidentes, quer dizer, através da administração de veneno. Ele sobrevive, mais uma vez entende isso como parte da missão que tem, da missão que tem. E depois, não é, dentro da União Soviética e fora da União Soviética, as autoridades comunistas levam a cabo uma campanha constante contra ele, de mentiras enormes, quer dizer, aproveitando tudo, por exemplo, aproveitam a vida pessoal dele. Ele tem, enfim, em determinada altura divorcia-se da mulher, portanto isso é tudo usado contra ele, todos os pormenores, tudo aquilo que o KGB sabe sobre a relação entre eles, isso é publicado. E há mentiras, por exemplo, uma das mentiras que espalham é que ele teria sido um colaborador dos nazis em 1944-45, o que é mentira. O único sítio que ele tinha estado preso era na União Soviética. Mas isso é posto a circular e é aceito na União Soviética e fora da União Soviética, por naqueles círculos que são simpatizantes do regime, como se fosse verdade.
Muito bem. Nós terminamos aqui a primeira parte. Voltamos já a seguir.
Antunes, a impressora é só luz a piscar. Pode ver o que se passa.
É só felicidade, Dr. César. Por causa do programa de tinteiros e toners da Staples. Vou já para lá tratar disso.
Mas o chefe é que vai ficar mesmo feliz.
Tinteiros e toners é na Staples. Ganhe desconto direto igual ao valor do IVA na compra de duas ou mais unidades da mesma referência, 2€ ao reciclar tinteiros antigos e 10€ de saldo em cartão a cada 10 unidades compradas. Consulte todas as condições numa loja ou em staples.pt. Staples. Leva a empresa para a frente.
Olá, seja bem-vindo de volta a esta segunda parte de E o Resto da História. Estamos a falar de Alexandre Solzhenitsyn e estamos a chegar à altura em que vamos falar diretamente dessa obra chamada Arquipélago Gulag.
Bem, enquanto nós estávamos a descrever a vida dele sobre o olhar soviético, isto é, sobre a espionagem desse grande irmão comunista, enquanto ele está sobre essa pressão enorme e sobre essa vigilância, ele trabalha, e trabalha imenso. Aliás, alguns dos amigos dele dizem que ele parece viver numa espécie de, em termos de trabalho, numa espécie de campo de concentração mental, em que se impõe horários de trabalho absolutamente loucos, de trabalho, mas que nós temos de pensar que este é um escritor que está a lutar contra o tempo. Isto é, ele nunca sabe quando vai deixar de poder escrever. Isto é, quando vai ser preso ou ser assassinado pela polícia comunista. E, portanto, está a tentar fazer o máximo possível. E há um livro em que ele está a trabalhar. Há um livro que ele está a trabalhar sobre... Enfim, ele tinha começado em 58, 59, enfim, de acordo com as... com aquilo que ele, enfim, depois mais tarde dirá nas suas, enfim, nas memórias que vai publicando, mas aparentemente a maior parte do trabalho daquilo que vai ser o Arquipélago de Gulag é entre 1964 e 1967. Será nessa altura que ele trabalhar mais.
Ou seja, quando a vida dele já era muito difícil.
Extraordinariamente difícil. Ele mais tarde vai descrever o livro como uma investigação literária, e uma investigação literária sobre os campos de concentração, assente em cerca de 200 depoimentos de antigos prisioneiros. E na experiência dele pessoal, claro, também.
Ou seja, havia investigação, não é? Quase um lado jornalístico.
Ele vai fazer investigação mesmo, isto é, ele faz investigação na imprensa, na legislação soviética, aquilo é de facto um livro cheio de fontes, não é uma mera memória, quer dizer, é um livro investigado, quer dizer, ele vai até às origens do sistema concentracionário soviético no tempo de Lenin, através da legislação, através da imprensa, portanto, trabalha em bibliotecas, tem pessoas que trabalham e que o ajudam e que, lhe vão dando documentos. E agora, ele vai investigando e escrevendo este livro e, claro, sempre com a preocupação que o livro não seja descoberto e apreendido pela polícia política comunista.
Ele tinha consciência da singularidade desse arquipélago Gulag?
Sim,
em relação ao resto da obra, digo eu.
Sim, ele tinha a ideia de que aquilo iria ser... Enfim, ele nesta altura tem dois grandes projetos, quer dizer, tem este e tem um outro, que falaremos mais à frente, quer dizer, sobre as origens do regime soviético, são os dois grandes projetos literários que tem. São dois projetos literários desde há muito tempo. A história, por exemplo, das origens do regime soviético é um projeto que ele tem desde os anos 30 já. Quer dizer, aliás, até escreveu alguns textos, quando ainda tinha 20 e tal anos, já nos anos 30. Portanto, ele tem uma formação, enfim, dissemos isso no programa que lhe dedicámos
há dois anos,
ele tem uma formação de matemática, mas sempre quis, enfim, a vocação dele foi sempre, de facto, a literatura e preparou-se para isso, quer dizer, ele tem uma grande treino, quer dizer, literário, de leitura, de apuramento da escrita, quer dizer, tem esse, já desde os anos 30, apesar de ser um matemático de profissão. Portanto, ele, para evitar que o livro seja apreendido, aquilo que ele faz é, à medida que vai terminando partes do livro, por exemplo, capítulos, ele vai-os entregando aos amigos que vão escondendo essas partes, quer dizer, vão copiam para haver mais de uma cópia e escondem. Isto quer dizer que ele escreve o livro nunca tendo, ele chama a atenção para isso, nunca tendo o manuscrito todo à sua frente, portanto, porque à medida que ia acabando, ia entregando. Como é que ele é capaz de fazer isso? Bem, Solzhenitsyn tinha estado 8 anos preso nos campos de concentração onde não podia escrever. E ele desenvolveu memória nesses campos de concentração. Uma das coisas que ele faz é escrever, por exemplo, ele tem poemas, livros de poemas que escreveu nos campos de concentração
dentro da cabeça.
Dentro da cabeça,
o
literalmente.
O seu palácio mental.
É, dentro da cabeça, quer dizer, ele escreveu aquilo tudo. Não os podia escrever, não os podia deixar escritos, quer dizer, mas escreveu. E, portanto, isso talvez o tenha ajudado nesta fase da composição do Arquipélago de Gulag. Portanto, ele, por volta de 1967, terá concluído o trabalho. E é então, 1967-68, que terá conseguido fazer passar também em microfilme o manuscrito do Arquipélago de Gulag para o Ocidente. Mas neste caso, ele deixa imediatamente instruções àqueles que são os contactos dele no Ocidente, que não podem publicar. Isto é, o Arquipélago de Gulag não pode ser publicado porque ele sabe que isso será uma ruptura total com a ditadura comunista, e portanto ele tem a ideia disso, e ele ainda quer acabar o outro projeto que falei, que é a Roda Vermelha, é assim que se chama, e que é essa história das origens da Revolução Soviética de 1917. Agosto de 1914 é o primeiro volume dessa Roda Vermelha, ele acaba em 1970, será publicado no Ocidente em 1971, só para dar ideia, depois haverá, ainda será publicado em novembro de 1916, já em 1985, depois março de 1917, portanto, isto é os títulos dos volumes, em 1989, e depois abril de 1917, já só em 1991.
São obras menos conhecidas?
São obras são enormes.
São menos interessantes?
Não, são obras gigantescas, quer dizer, isto, por exemplo, março de 1917 tem 3 volumes, quer dizer, são milhares de páginas, quer dizer, portanto...
É para especialistas.
O agosto de 1914 é publicado no Ocidente. É também um grande sucesso, é traduzido logo em português, por exemplo, é editado em português em 1973, 74, até numa edição, salvo erro, do Círculo Leitores. Há uma edição das publicações de Dom Quixote e depois do Círculo Leitores, portanto, quer dizer, enfim, até no circuito do Clube do Livro, portanto, com tiragens muito grandes, mesmo em Portugal, portanto, é muito lido, mas depois de novembro de 1916 já é enorme, na Rússia são muito lidos, quer dizer, em tradução, há traduções, penso que em francês há tradução de agosto de 1914, claro, novembro de 1916, março de 1917, não sei se abril de 1917... Está todo traduzido ainda, mas em inglês acho que estão a traduzir agora ou vão traduzir. Portanto, é uma
ele escrevia mesmo gigante, como se não houvesse amanhã.
E em 1970 ele ganhou o Prémio Nobel da Literatura, o que torna, enfim, já era muito conhecido, torna-o ainda mais conhecido, até pelo facto de, obviamente, bem, por 2 factos. Primeiro, ele não faz como Boris Pasternak, que tinha sido um outro escritor também dissidente, mas sem a frontalidade de Solzhenitsyn, que em 1958 também tinha ganho o Prémio Nobel de Literatura e, pressionado pelas autoridades soviéticas, tinha recusado o Prémio Nobel de Literatura. Portanto, Solzhenitsyn aceita o Prémio Nobel de Literatura, não recusa. Mas não pode receber. Porquê? Porque ele sabe, ou desconfia, que as autoridades soviéticas, mesmo que o deixassem sair, não o deixariam depois regressar. E ele não quer sair da Rússia. Quer dizer, ele quer ficar na Rússia. Porque ainda está a acabar, precisamente, esta Roda Vermelha e precisa lá estar para ter acesso à documentação materiais que precisa.
Mas se o Solzhenitsyn não deu autorização para a publicação do Arquipélago do Lago, o que é que muda? O que muda para ele acabar por ser publicado?
É uma tragédia, é o resultado de uma tragédia. A polícia comunista sabe, desde 1965, que Solzhenitsyn está a escrever um livro chamado O Arquipélago, sobre os campos de concentração, e andam atrás do livro, a ver se apanham. Eles sabem em 1965 porque fizeram uma escuta em que Solzhenitsyn fala do arquipélago. Aliás, até fala do arquipélago de uma maneira mesmo a dizer, este é que vai ser o meu grande ajuste de contas com esta ditadura, com este regime horroroso sobre o qual nós temos vivido aqui, e portanto será o momento final. Quer dizer, portanto, eles obviamente ficam logo atentos para isso, andam à procura disso. Aliás, é uma conversa também interessante em que Solzhenitsyn diz a Ucrânia vai ser independente, quer dizer, e tem de ser independente. É curioso. Em 1965.
Sim, portanto, essas partes do Putin não costuma citar.
Cerca de 25 anos antes da Ucrânia chegar à independência. Mas chegamos a 1973. Portanto, chegamos a 1973 e em 4 de agosto de 1973 o KGB prende uma amiga de Solzhenitsyn em Leningrado, uma senhora já idosa, Elisaveta Voronianskaya. Enfim, não devo estar a pronunciar bem, mas... Estou a fazer o esforço. Esta senhora, Elisaveta Voronianskaya, tem uma cópia do Arquipélago de Gulag. Portanto, ela, desde 1967, portanto, ela tinha sido uma das depositárias, digamos, de uma das cópias do manuscrito. Ela tinha lido o manuscrito todo, tinha ficado absolutamente fascinada pelo livro. Aliás, tinha começado a falar a amigos, a dizer, eu tenho este livro do Solzhenitsyn, é uma coisa incrível, vai ser espantoso quando ser publicado. E isso, obviamente, tinha chegado aos ouvidos da polícia comunista, por isso é que em 4 de agosto de 1973 ela é presa, é interrogada, é torturada e sob a tortura ela revela onde está o manuscrito. Portanto, acaba por dizer, sim, tenho o manuscrito, está ali, em Tadjistal, e o manuscrito do Arquipélago de Gulag cai assim em agosto de 1973 nas mãos do KGB. Agora, a tragédia aqui é que Elisaveta Voronianskaya julga que a cópia que ela tem é a única cópia que existe do Arquipélago do Lago. Portanto, ela não sabia, não sabia que havia outras. Portanto, e, portanto, ela sente-se, depois de ter, sob tortura, confessado à polícia comunista onde está a cópia, ela sente uma culpa gigantesca, julga, bem, o livro vai ser destruído, Solzhenitsyn vai ser preso e talvez até ser morto, e isto é tudo por minha culpa. Quer dizer, ela não aguenta essa responsabilidade, essa coisa, enfim, a culpa de ter enfraquecido, e em 23 de agosto, ela entretanto depois é solta, ela suicida-se, enforca-se. E é então, quer dizer, perante este acontecimento, isto é, por um lado, do suicídio desta amiga, por outro lado, o facto do Arquipélago de Gulag já estar nas mãos da polícia política comunista, é então que o Solzhenitsyn decide acabar com o jogo do gato e do rato que tinha vindo a manter desde 1964 e dá ordens para que o livro seja publicado no Ocidente. O que acontece em russo, em 28 de dezembro de 1973, em Paris, o primeiro volume é publicado, aliás, por uma casa editora que existe desde 1925 em Paris e que publica obras de escritores russos que estão proibidos
Diretamente
na União Soviética,
em russo.
Por exemplo, O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov, é publicado em 1967 pela primeira vez em Paris, em russo, e só 20 e tal anos depois é que é publicado na União Soviética. O Arquipélago do Gulag tem uma tiragem em russo, em Paris, de 50 mil exemplares. Esgota em semanas, em russo, em Paris. Esgota em semanas e começam logo a ser preparadas. Enfim, já estavam, aliás, até a ser preparadas antes, que os amigos dos Estados Unidos e no Ocidente já tinham começado a publicar, a preparar traduções em francês, em inglês.
Estas que fazem agora 50 anos.
Línguas, mas o pior do que isso, a BBC e também a Deutsche Welle, portanto a rádio alemã, começam nas suas emissões em russo a fazer leituras do Arquipélago de Gulag para a União Soviética.
Isto é, portanto, emissões ouvintes, que chegavam à União Soviética.
Sim, os ouvintes na União Soviética, portanto, começaram a ouvir certos do Arquipélago de Gulag nestas emissoras ocidentais que tinham emissões em russo para a União Soviética. A situação de Solzhenitsyn neste momento é uma situação que ele percebe que é crítica, e ele tem algumas responsabilidades. Ele tem uma mulher, tem uma nova mulher, tem 3 filhos pequenos dessa mulher, mas, quer dizer, mas ele está disposto a sacrificar tudo pela obra, quer dizer, pela sua missão de denunciar o comunismo. Portanto, ele sabe que a ditadura comunista vai perder a paciência com ele, sabe que lhe vai acontecer alguma coisa. Portanto, em fevereiro de 1974, ele está à espera que aconteça alguma coisa, e acontece-lhe. Em 12 de fevereiro de 1974, enfim, uma equipa do KGB entra-lhe pela casa, agarra nele, leva-o para ser interrogado na sede da polícia política. Solzhenitsyn já tinha pensado o que ia fazer, Ele diz que não ia fazer como em 1945, em que tinha, digamos, aceite os interrogatórios, tinha, enfim, era um jovem comunista nessa altura. Ele agora não, ele diz, está decidido, portanto, a não colaborar em nada com o processo que as autoridades comunistas lhe possam fazer, portanto, porque ele diz, não reconheço legitimidade nenhuma a este regime. Este regime é uma tirania, é uma mentira, eu não reconheço legitimidade a isto, recuso-me a assinar, a fazer declarações, a ser interrogado, quer dizer, recuso isso tudo, quer dizer, não, recuso nada, quer dizer, se quiserem, matem-me ou condenem-me a uma pena de prisão com os anos que quiserem, e pode ser trabalhos forçados, porque eu não tenciono trabalhar mais nada para o Estado. Já trabalhei 8 anos de trabalhos forçados, não, nem mais um dia. Portanto, a atitude dele é uma atitude de recusa completa das autoridades. O que acontece aqui, portanto, ele está à espera, bem, ou vão prender durante imenso tempo, ou vão matar, uma coisa qualquer assim. O que acontece é que o governo soviético, em 1974, está muito empenhado na chamada détente, isto é, numa espécie de criar boas relações com o Ocidente. Porque precisa da tecnologia ocidental, precisa do trigo ocidental para alimentar a sua população, uma vez que a agricultura soviética é uma miséria, completamente improdutiva. E precisa até de investimentos ocidentais, créditos ocidentais. Portanto, precisa do Ocidente. E, portanto, não se pode permitir matar nem sequer prender aquele que era provavelmente o mais conhecido. É que em 1974... Solzhenitsyn é provavelmente mesmo o escritor vivo mais conhecido no mundo inteiro. Quer dizer, e até tem aquela imagem de marca que o torna imediatamente reconhecível, quer dizer, a barba de passa de piolho. Portanto, ele tem uma imagem, quer dizer, a imagem dele, a cara dele é conhecida quase por toda a gente, mesmo gente que não tenha lido os seus livros conhece imediatamente Solzhenitsyn. Ele há mais de 12 anos que ele está nas primeiras páginas das revistas, dos jornais do Ocidente. Portanto, ele é incrivelmente conhecido. E então, a opção da ditadura comunista é outra. É uma opção que eles tinham preparado desde 1965, que o líder, o dirigente do KGB, Yuri Andropov, que depois, mais tarde, vem a ser um líder da União Soviética, tinha proposto, andava a propor desde 1965, mas que não tinha sido aceito até então, é expulsar Solzhenitsyn para o Ocidente e privá-lo da cidadania soviética, portanto, do passaporte soviético. É isso que acontece a 14 de fevereiro de 1974. Portanto, Solzhenitsyn, eles obviamente não dizem, ele não sabe bem o que é que vai acontecer, ele é agarrado, gorilas da polícia comunista agarram-no, 5 ou 6, agarram-no e metem-no num avião, sem dizerem bem para onde é que ele vai. Ele, quando percebe que o avião é um avião que vai para a Alemanha Ocidental, para Frankfurt, julga que será assassinado no avião e depois abandonado o cadáver na Alemanha Ocidental, que é para se dizer escritor dissidente soviético, aparece morto no acidente, portanto, para dar a ideia, se calhar foram os serviços ocidentais que o mataram, para depois culpar a União Soviética, porque ele começa a estar, enfim, naquela viagem de avião passa-lhe isto para a cabeça, mas não, quer dizer, quando chega o avião aterra e um agente da polícia comunista, um dos seus guardas que o tinha levado até então, abre o casaco, até pensa, é agora, mas não, tira de repente um maço de notas de marcos alemães e dá-lhe, porque ele não tem nada, Solzhenitsyn foi preso e portanto vai com a roupa que trazia vestida, não tem nada, e dá-lhe aquele maço de notas. O Solzhenitsyn diz, por sarcasmo, diz: a quem é que eu tenho de agradecer isto? E ele diz, não tenho de agradecer a ninguém. E é posto, quer dizer, ele depois apercebe-se, quando chega à porta do avião, que as autoridades soviéticas, obviamente, tinham informado o governo da Alemanha Ocidental. Esse governo da Alemanha Ocidental tinha informado os meios de comunicação, portanto, há uma multidão gigantesca de repórteres, jornalistas, câmaras de televisão, tudo à espera de Solzhenitsyn. É o grande acontecimento mundial de fevereiro de 1974, isto é a expulsão de Solzhenitsyn da União Soviética, primeiras páginas, abertura de telejornais, rádios, etc. Portanto, é um grande acontecimento. E, entretanto, o livro está a ser traduzido ao acabar a tradução, em francês, em inglês, noutras línguas, em português vai ser traduzido também em português, diretamente do russo, por Francisco Ferreira, o famoso Chico da Cuf, um antigo militante do PCP que tinha vivido muitos anos na União Soviética, entretanto tinha percebido que aquilo era um regime horrível e vai traduzir Solzhenitsyn. O impacto das traduções é absolutamente enorme. Só em França, onde o primeiro volume do Arquipélago de Gulag é publicado em francês, em junho de 1974, nos seis meses seguintes vende 1 milhão de exemplares. Em francês, em França. Só em francês. Quer dizer, vende 1 milhão de exemplares. E agora podemos perguntar-nos
o que é que tem
porquê
novo,
este impacto.
É? O que é que tem de novo? Já se sabia dos gulags.
Dos campos de concentração.
Certo. E até a expressão o próprio Solzhenitsyn já tinha escrito.
Só tinha escrito um dia na vida de Ivan Denisovich.
Porquê o sucesso astronómico desta obra em particular?
Sim, isso tem a ver talvez com as condições de...
Sim, se calhar... Paramos aqui, se calhar? Ok, então pois é verdade. Tu estavas aí a suspender porque, de facto, e com razão, nós já passámos o nosso tempo para quem nos está a ouvir diretamente a FM. Eu estava aqui tão entretido a ouvir o Rui, e quem nos está a ouvir a FM provavelmente também, mas vai ter que ouvir o resto desta conversa no podcast. Desculpa lá, Rui, a história que estavas a contar devia ser mesmo interessante, isso, porque eu já estava a esquecer das horas.
Mas é como dizias, não era a primeira vez que se falava dos campos de concentração soviéticos, certo. Não era a primeira vez que se falava da utilização do trabalho escravo na União Soviética. Nos anos 50 tinha havido uma polémica em França, por exemplo, sobre isso, sobre a utilização do trabalho escravo na União Soviética. Agora, no princípio dos anos 50... Portanto, ainda no tempo de Stalin, a União Soviética dispunha no Ocidente dos partidos comunistas, que eram muito grandes, quer em França, quer em Itália. Eram os maiores partidos que existiam em França e Itália, eram os partidos comunistas, e que organizavam, quando havia uma revelação qualquer sobre o que se passava na União Soviética, organizavam campanhas a negar tudo, a dizer que isso é tudo propaganda capitalista, é tudo mentiras do imperialismo americano, claro... Entre esta multidão de militantes comunistas e de eleitores, de simpatizantes comunistas.
Sim.
E entre mesmo aqueles setores de esquerda que achavam ainda que a União Soviética era a vanguarda da luta pelo progresso no mundo, apesar de ter talvez algumas coisas menos recomendáveis, mas que ainda seria uma força para o bem, há uma disponibilidade para acreditar nesta ideia de que não, tudo aquilo era mentira, nada daquilo era verdade, só a direita é que espalha essas coisas, ou enfim, uma parte de às vezes a esquerda também, havia uma esquerda anticomunista, socialista, quer dizer, mas isso era tudo gente que estava interessada em dar a espalhar estas mentiras e portanto aquilo não era nada verdade e portanto não podíamos estar descansados a esse respeito. Em 1956, Khrushchev faz a denúncia desses crimes e portanto as próprias autoridades soviéticas dizem que, afinal, tudo aquilo que nós andámos a dizer que era mentira era verdade. Mas havia aqui este pormenor. Eram as próprias autoridades soviéticas que estavam a denunciar isso. E mesmo em 1962, quando Um Dia na Vida de Ivan Denisovich é publicado no Ocidente, a vida de um operário preso num campo de concentração, os comunistas no Ocidente dizem: não, mas isto é uma publicação promovida pelas autoridades soviéticas.
O plácito do regime.
É o que quer dizer que sim, houve aqui coisas que não correram bem. Houve aqui uma altura que não correu bem. Mas isso foi ultrapassado. Porquê? Porque o único culpado das coisas não correrem bem era um senhor chamado Stalin. Esse senhor é que fez ali umas coisas horríveis, mas é tudo culpa dele. Portanto, era tudo. Ele é que era um indivíduo doentio, que se tomou o poder de uma maneira perversa e deturpou tudo aquilo, mas isso já foi ultrapassado.
Sim.
E, portanto, nós agora estamos à vontade para falar dessas coisas e para dizer que a União Soviética agora voltou a ser um regime fantástico, uma luz, como tinha sido antes de Stalin, também uma coisa fantástica.
E o arquipélago Gulag não permite
essa interpretação. O arquipélago Gulag muda isto tudo, muda os termos do debate. O argumento de Solzhenitsyn, portanto, não é que os campos de concentração tinham sido uma aberração stalinista ou resultado das purgas de 1937-38, mas não. O argumento dele é que os campos de concentração tinham começado com Lenin e tinham definido o sistema comunista naquilo que era o traço mais definidor do sistema comunista, que é o desprezo por aquilo que no Ocidente é chamado o Estado de Direito. Isto é, pelos direitos das pessoas. As pessoas não tinham direitos na União Soviética. Isso é a principal definição do regime comunista. E desse ponto de vista, Solzhenitsyn insiste numa coisa que é: o stalinismo nunca existiu. É uma mentira. O stalinismo é aquilo que os comunistas inventaram a partir de 1953 para tentarem atribuir as culpas do regime que tinham instalado na União Soviética a Stalin. O stalinismo é o comunismo, quer dizer, o comunismo é o stalinismo é o comunismo, nunca houve dois comunismos. Stalin é o comunismo, aquilo que Stalin fez é o comunismo. E porquê? E Solzhenitsyn explica, o stalinismo é o comunismo no sentido em que o comunismo, ao pretender revolucionar a sociedade, logicamente tem de recusar quaisquer limites legais ou morais à sua ação. E, portanto, aquilo é o stalinismo, quer dizer, o Stalin não tinha limites legais nem morais à sua ação, mas isso fazia parte do próprio projeto comunista, e por isso é que aquilo que era o terror, aquilo que era atribuído a Stalin, aquele regime de terror, tinha começado com Lenin em 1917, não tinha começado com Stalin. Por outro lado, Solzhenitsyn é um dos primeiros a notar que os campos de concentração não funcionavam para reprimir a oposição. Aliás, ele nota que a maior parte das pessoas que são presas não resistem à prisão precisamente por serem inocentes. Isto é, os campos de concentração...
elas não se sentiam culpadas de nada.
Não, os campos de concentração não estão cheios de inimigos
do regime.
Quer dizer, estão cheios de pessoas inocentes. Quer dizer. E porquê? Porque os campos de concentração não servem para reprimir a oposição. Os campos de concentração servem uma dupla necessidade do regime. Por um lado, para desfazer a sociedade. Isto é, para desfazer os laços sociais, deixando as pessoas cheias de medo, sem garantias. É para isso que os campos de concentração, o arquipélago serve, quer dizer, o arquipélago serve para isso, para instaurar esse medo que leva as pessoas a separarem-se, a atomizarem-se, a sociedade a atomizar-se, as pessoas desconfiam, têm medo umas das outras, quer dizer, e portanto, sobretudo estão completamente à mercê do poder, quer dizer, não sabem o que é que o poder comunista lhes pode fazer. E aquele arquipélago é precisamente a prova que lhes pode fazer o que lhes apetecer a quem está no poder. E, por outro lado, o arquipélago lá serve outra coisa. Num regime, num sistema económico muito pouco produtivo, é uma forma de mobilizar mão de obra. É um grande sistema de trabalho escravo. Isto é, o que o comunismo traz para a Rússia em 1917 é a reimplantação na Europa da escravidão. Estes milhões de prisioneiros do Gulag são escravos ao serviço do sistema soviético para trabalhar nas minas do Círculo Polar Ártico, da Kolyma, da Vorkuta, para fazerem projetos como canais, etc. Portanto, são milhões de trabalhadores escravos que o sistema usa porque não pode...
Não tem outros meios de fazer isso?
Porque os outros meios são meios extraordinariamente muito pouco produtivos e, portanto, é através da coação, da força, que pode usar de uma maneira mais rápida a mão de obra. Portanto, o arquipélago Gulag traz esta, digamos, uma perspectiva nova sobre a repressão comunista, sobre o regime comunista, que vai, obviamente, influenciar depois as histórias do regime comunista. Por exemplo, se virmos o livro sobre o Gulag, publicado no princípio do século XXI pela historiadora Anna Applebaum, que está traduzido em português, percebemos, enfim, é um livro feito com investigação nos arquivos soviéticos, etc., mas, curiosamente, segue muito o livro de... Solzhenitsyn, quer dizer, isto é...
Estabeleceu uma espécie de quase uma tese definitiva sobre o que é um gulag.
Estabeleceu a maneira como falar como falar dos campos de concentração. Mas, em segundo lugar, o arquipélago gulag também... O impacto do arquipélago gulag deve-se precisamente ao talento escritor de Solzhenitsyn. Isto não era apenas uma espécie de um depoimento meritório, mas depois era uma chatice ler, quer dizer, não, isto era um livro empolgante, de ler, enorme, 3 volumes, na sua edição completa. Penso que a edição que hoje está disponível em português é o resumo, é num volume só, originalmente tem 3 volumes, mas mesmo os 3 volumes consegue-se ler, é uma leitura fascinante. É um livro com um título que captura logo as imaginações, quer dizer, esta ideia do arquipélago de Gulag. Aliás, a tradução portuguesa em 1975 é Arquipélago de Gulag.
Sim.
Também que tal como a tradução francesa. Eu penso que é a maneira correta, é a melhor tradução, porque nós não dizemos o arquipélago Açores, dizemos o arquipélago dos Açores em português. E, portanto, aqui a brincadeira, enfim, o jogo de que Solzhenitsyn faz com arquipélago e depois com a sigla da Direção-Geral dos Campos de Concentração, que dá Gulag, é o arquipélago de Gulag. Quer dizer, isto é, deve ter esse, como certo. Nós dizemos, o arquipélago da Madeira, o arquipélago dos Açores, o arquipélago certo. Das Canárias.
A atual tradução, deixa aqui o de...
Pois, de, é, talvez uma coisa Gulag. Literal de uma tradução do certo. Russo, quer dizer, mas de facto a tradução parece-me em português, uhum. devia ser melhor essa. Quer dizer, mas a ideia do arquipélago, das, quer dizer, destas ilhas do sistema prisional espalhadas na Rússia, onde estão a ser para onde estão constantemente a ser levadas pessoas, quer dizer, isso é muito sugestivo e, portanto, deu... Talvez mais do que qualquer outro testemunho até então publicado no Ocidente, até 1974, deu ao leitor do livro a sensação do que era viver sem quaisquer direitos, à mercê de um poder completamente arbitrário como era a ditadura comunista. E que se via logo nas penas de prisão. Isto é, as penas de prisão eram 10 anos, 20 anos, as pessoas eram mantidas no gulago o tempo que... interessasse às autoridades, uhum. quer dizer, portanto há esse, o livro tem um impacto ele próprio, mas tem também a ver com a alteração das circunstâncias no Ocidente. Eu falei dos movimentos comunistas e da força dos movimentos comunistas na década de 50 em países como a França ou a Itália. Ora, isso tinha mudado desde então. A invasão da Hungria em 1956 tinha levado muita gente, sobretudo intelectuais, a abandonar os partidos comunistas, quer em França, quer em Itália, mas também, por exemplo, na Inglaterra. Depois, a invasão da Checoslováquia em 1968 veio, uhum. mais uma vez, a levar uma nova vaga de abandono. Isto é, de comunistas que diziam, bem, afinal a União Soviética está-se a comportar como acusa os Estados Unidos de se comportar, uhum. a invadir, ocupar, etc. Portanto, enfim, depois também os resultados da repressão, quer na Hungria, quer na Checoslováquia. Mas, sobretudo, no caso da intelectualidade de extrema-esquerda no Ocidente, a partir de 1963 tinha acontecido a ruptura entre a União Soviética e a China comunista, a China de Mao Tse-Tung. E isso tinha levado no Ocidente ao florescimento de um novo comunismo, um comunismo maoísta, que criticava, aliás, a União Soviética, por a União Soviética ser muito moderada e aburguesada, e a criticava também, obviamente, os partidos comunistas que tinham a União Soviética como referência, de serem muito moderados. É esta gente, esta geração destes comunistas maoístas, que faz, em grande parte, o maio de 1968, em Paris, portanto, é gente nascida na segunda metade dos anos 30, nos anos 40, portanto, gente que tem 20 anos na década de... Na década de 60, 30 anos no princípio da década de 70, portanto, é, digamos, é a geração dos Beatles, o Bob Dylan, uhum. Enfim, em versões estudantis e intelectuais nos outros países. E ora bem, o arquipélago do Gulag tem um grande impacto nesta geração. O que é que os faz? Faz esta gente que já tinha, digamos, rompido com os partidos comunistas de inspiração soviética, portanto, já não fazia parte desses partidos comunistas de inspiração soviética, ao contrário dos seus, digamos, congêneres nos anos 50, mas que ainda não tinha rompido com o comunismo. Portanto, quando eles... Aliás, isso tinha acontecido também nos anos 50. Quando estes comunistas rompem com os partidos comunistas, aquilo que eles fazem é sempre, geralmente, romper com os partidos comunistas, com a União Soviética, para ir às origens da União Soviética, às origens do comunismo. Isto é, ler outra vez Marx e Lenin, dizer vamos voltar às origens, houve aqui uma deturpação. Portanto, a ideia de que, aliás, já tinha sido espalhada por Trotsky e depois até por Khrushchev também nos anos 50, isto é a ideia de que tudo na União Soviética estava certo ao princípio e depois tinha sido deturpado pelo Stalin e, portanto, a melhor maneira de um comunista continuar a ser comunista, portanto, era ignorar Stalin e voltar às origens, voltar a ler Marx, voltar a ler Lenin e descobrir ali as verdadeiras o verdadeiro caminho para um sistema comunista sem as perversões de Stalin. Portanto, isto era, digamos, a maneira como comunistas, quando rompiam com o Partido Comunista, lidavam geralmente com a sua ruptura. Isto é, não rompiam com o comunismo, rompiam com os partidos comunistas, rompiam com a União Soviética. Ora, o que o arquipélago de Gulag vai fazer é, nesta nova geração, eles não vão romper apenas com os partidos comunistas e com a União Soviética. Eles vão romper com o próprio comunismo, isto é, com a ideia do comunismo. Isso é, em 1975, logo marcado pela publicação em França de um livro muito importante, um livro de um ex-maoísta, André Glucksmann, que se chama-se, tem um título fantástico, chama-se A Cozinheira e o Devorador de Homens, ensaio sobre o Estado, o marxismo e os campos de concentração, que é uma reflexão sobre o arquipélago do Gulag de Solzhenitsyn, e que ele adota, ele é um ex-maoísta, quer dizer, um militante da extrema-esquerda, comunista de 1970-71, adota a tese de Solzhenitsyn de que o comunismo é o Gulag e nunca houve nem poderá haver comunismo sem Gulag. Quer dizer, o Gulag é verdadeiramente o sistema comunista, é aquele sistema concentracionário. E este livro do André Glucksmann é uma novidade, porque até então quem tinha denunciado o comunismo em França tinha sido a direita liberal, como, por exemplo, Raymond Aron, ou uma esquerda, a esquerda socialista não comunista, como a esquerda do Nouvel Observateur, que era uma revista muito lida em França, aliás, ainda hoje existe, tem à sua frente Jean Daniel, e portanto são estes os críticos da União Soviética. Jean Daniel é um grande defensor
do próprio Solzhenitsyn
na imprensa contra os ataques do PCE, do Partido Comunista Francês, mas estas figuras, Raymond Aron, Jean Daniel, podem ser denunciadas pelos comunistas e até pela extrema-esquerda como, entre aspas, burgueses, quer dizer, gente, enfim, o Raymond Aron mesmo da direita liberal, portanto, a direita liberal. Agora, de repente, com o arquipélago de Gulag, a partir de 1964-75, o que temos em França é jovens ex-maoístas, ex-comunistas, extremistas, a denunciar o comunismo, aliás, de uma maneira muito mais veemente do que alguma vez a direita liberal tinha feito. E, portanto, isto é uma novidade enorme. Enfim, vai dar em França a origem a um movimento intelectual que depois, em 1977-78, vai se chamar Les Nouveaux Philosophes, os Novos Filósofos, que vão ter uma grande repercussão em vários países, incluindo em França, por exemplo, em Portugal, onde, por exemplo, o livro do André Glucksmann é traduzido, é publicado, são publicadas várias antologias, é muito discutido na imprensa portuguesa em 1976-78, os Nouveaux Philosophes, quer dizer, André Glucksmann, o Bernard-Henri Lévy, provavelmente é o mais
conhecido.
Aliás, é o mais conhecido de todos, mas o André Glucksmann também, e portanto, eles estabelecem a partir do arquipélago de Gulag, constrói-se entre a intelectualidade ocidental uma ponte para sair do comunismo de vez, quer dizer, para começar a pensar as coisas para além do comunismo e até para além do marxismo. Isto é uma novidade intelectual muito importante se nós pensarmos em termos do século XX, em países como a França, a Itália, Portugal, Espanha ou a Grã-Bretanha. Isto está de tal uma, isto é, o arquipélago do Lago marca tanto as coisas que, de alguma maneira, é isso que vem também dificultar o projeto de Gorbachev, de Mikhail Gorbachev, a partir de 1985, para reformar a União Soviética. Gorbachev, em 1985, ainda vem com aquela ideia do... Bem, a maneira
regressar
de ultrapassar.
Lenin,
exatamente, a maneira de ultrapassar os nossos problemas na União Soviética é regressar a Lenin.
Sempre num sentido de maior purificação.
Purificar, voltar às origens. Portanto, houve aqui uma deturpação, mas nós vamos voltar às origens. Mas, claro, ele tem de dar provas da sua genuína vontade de reformar. E uma das provas que tem de dar é a publicação do Arquipélago de Gulag em 1989 na União Soviética. Ora bem.
A solução para a modernização da União Soviética era sempre publicar obras de
Solzhenitsyn. Ora bem, a publicação do Arquipélago do Gulag em 1989, quer dizer, é um livro que diz não, o regresso a Lenin, não. Isto
não
começou
é
com Lenin. Os campos de concentração começaram com Lenin. Isto é, o leninismo está tudo podre desde a sua origem, quer dizer, porque é a própria ideia do comunismo que é a origem disto tudo, não é os seus praticantes, quer dizer, a ideia é que provoca este horror. Portanto, a publicação do Arquipélago de Gulag é ao mesmo tempo, para Gorbachev, a prova de que ele está de boa fé, quer dizer, que quer mudar, mas ao mesmo tempo a prova de tudo aquilo que ele, o seu projeto de reforma é impossível, quer dizer, a única coisa que há para fazer é romper com este projeto que desde 1917 tinha tornado a Rússia num horror, aliás, como outros países. E, portanto, a publicação do Arquipélago de Gulag em 1989 é de facto, e é assim que é entendido por toda a gente, o fim da União Soviética. Quer dizer, tal como Solzhenitsyn sempre tinha dito, a União Soviética não vai sobreviver à publicação do Arquipélago de Gulag, e é isso que acontece. Enfim, Solzhenitsyn depois tem... ele está, vive estes anos, desde 1974, no exílio, nos Estados Unidos. Regressa em 1994 à Rússia, onde morre depois em...
em 2008.
Em 2008, enfim, claro, sempre... adorado, quer dizer, por todos e toda a gente a tentar, digamos, colar-se a ele. Ele é a grande figura profética da Rússia, todos tentam colar a ele, quer dizer, os liberais, os novos autoritários, todos se tentam, enfim, aproveitar da reputação dele, mas aquilo que ele fica associado é precisamente a esta memória do sistema autoritário e da ditadura comunista e de uma denúncia implacável dessa ditadura. E, por exemplo, apesar de Vladimir Putin se ter tentado colar a ele, a verdade é que o regime que Putin tem desenvolvido na União Soviética é totalmente uma negação de tudo aquilo que Solzhenitsyn queria, porque é um apagamento, outra vez, da memória da repressão comunista na Rússia.
Muito bem. E a verdade é que a perseverança deu resultados, porque depois de tudo o que passou, Solzhenitsyn morreu à beira dos 90 anos de idade.
É, 90 anos.
Uma vida absolutamente extraordinária.
É uma vida extraordinária, trabalhar até ao fim, escrevendo imenso. Sim. Quer dizer, ele é de facto uma é a grande figura, isto é, nos anos 70 e 80, ele é de facto uma figura de escritor como só tinha havido no século XIX, isto é, o escritor como profeta, o escritor como grande consciência de um país e até consciência da humanidade. Portanto, digamos que Solzhenitsyn é o último dos grandes escritores, enfim, no mundo, quer dizer, neste sentido, desta grande figura quase religiosa, quer dizer, a partir da literatura, quer dizer, isto é, a partir da literatura.
Muito bem, e assim acaba esta edição de O Resto é História. Até para a semana.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.